Então, premissas e resultados. Galeão, o prazo de concessão é 25 anos, com o fim são 30 anos, contribuição variável, 5% da receita. É, aí são os fatores, né, que falam da contribuição, os investimentos e retorno de 6,46%, essa é a TIR do projeto. O valor mínimo de outorga de 4,8 bilhões em Galeão e com fins 1,1 bilhão, um investimento exigido de 5,7 bilhões em Galeão e 3,5 bilhões em Confins. Pode passar. Bom, é isso, rapidamente um panorama das concessões, dos quatro eixos. É óbvio que nós temos outras áreas que também estão em processo de investimento e também têm concessão. Nós tivemos agora o leilão de Libra essa semana, que um resultado com muito sucesso. É nossa primeira concessão do pré-sal, do bloco do pré-sal. Temos outras concessões em andamento, já fizemos a 11ª rodada de petróleo e gás, e estamos fazendo também concessões na área de energia, tanto em linhas de transmissão como de geração. Mas o foco que nós trouxemos hoje aqui são exatamente dos eixos de transporte para melhorar a logística. É isso, presidente.
Muito obrigado, Sua Excelência, senhora ministra Gleisi Hoffmann. Passaremos agora às perguntas dos senhores senadores e dos internautas e dos telespectadores e ouvintes da Rádio TV Senado. A primeira pergunta que eu deixaria, senhora ministra, vou passar as mãos de Vossa Excelência para posterior oferecimento de resposta. É do senhor Eduardo Ferraz Ventura, de Belo Horizonte. Governo que investir em educação e ferrovias entrará para a história, com louvores. Modal rodoviário já está saturado, perdas enormes para a nossa economia. Uma composição férrea transporta o mesmo que 300 caminhões. Falta de educação e profissionalismo dos caminhoneiros. Perdas ainda maiores com acidentes e mortes, responsáveis por 80% nas estatísticas. Temos que revitalizar nossas ferrovias, modal básico de todo o país desenvolvido, incentivar a indústria ferroviária e depois aeroportos. Qual o balanço que o governo federal faz das licitações de aeroportos já executadas e em que medida essa avaliação impacta na modelagem das licitações futuras? Que mudanças são vislumbradas em função da experiência adquiridas? Portos. Quando poderemos observar resultados práticos na nova lei dos portos? Em outras palavras, qual o cronograma com que o governo federal tem trabalhado para lançar editais de autorização de portos, já com o novo marco legal do setor? Projetos. O Tribunal de Contas da União alega que muitas obras nem sempre são embargadas por indícios reais de corrupção, mas pela má qualidade dos projetos que as embasam, o que impede uma execução mais precisa e com maior eficiência dos recursos públicos. Essa afirmação procede? Em caso afirmativo, o governo federal tem feito, o que o governo federal tem feito para solucionar esse problema? Rodovias. No modelo atual, existe a possibilidade de que os usuários paguem pedágio mesmo antes de os trechos em que trafegam terem sido duplicados? Outra vez, rodovias. O governo federal contempla a possibilidade de utilização de subsídio cruzado nas próximas concessões, isto é, conceder dois ou mais trechos por lote, sendo um em uma região rica, combinado com outro em uma região mais pobre, de forma a melhorar a infraestrutura de regiões como aquelas no interior do Nordeste? Leilão Libra, preço combustíveis. Como Vossa Excelência avalia a determinação do Tribunal de Contas da União no sentido de proceder a alterações nos editais das ferrovias, para que as regras... Não, aqui não é leilão Libra, houve engano, ferrovia. No sentido de proceder... Como Vossa Excelência avalia a determinação do Tribunal de Contas da União no sentido de proceder alterações nos editais das ferrovias para que as regras sejam adaptadas às novas atribuições da Valec? Quais seriam exatamente essas novas atribuições da empresa? Por fim, o que essa determinação do TCU implica em termos de atrasos nas obras ferroviárias, principalmente se for necessário alterações na legislação que sempre demandam tempo? Passo a palavra agora à Sua Excelência, o senador Blairo Maggi, primeiro inscrito na ordem.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a nossa ministra Gleisi, ministra-chefe da Casa Civil. Seja bem-vinda aqui no... no, na sua casa, né, já que a senhora é senadora aqui junto conosco, está emprestada à presidência da República. Também doutor Inácio, Luiz Inácio Adams, que é advogado-geral da União, seja bem-vindo aqui. Mas, ministra, eu, em primeiro lugar, quero dar um testemunho e cumprimentá-la pelo esforço que vem sendo feito na Casa Civil. Muitas das áreas não são diretamente ligadas à Casa Civil, mas a Casa Civil e Vossa Excelência têm feito um trabalho muito grande para tentar desemperrar muitas coisas que estão aí colocadas e que foram aqui apresentadas na sua explanação. Os problemas que nós temos no Brasil, eles não são simples, não são fáceis de resolver. Se o fossem, nós já teríamos resolvido, né? O Estado do Dedo faz, ou manda fazer, e faz e está feito. Mas a coisa não é bem assim. Tem todo um aparato de complicação. Nós aqui na comissão falamos muito disso, da guerra do papel, das grandes dificuldades, da fiscalização, de como as coisas são feitas e como elas retardam e atrapalham o andamento do dia a dia do governo e das obras que são feitas. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não é a falta de recurso que faz com que as obras não andem. É a burocracia mesmo e todos os empecilhos, os órgãos auxiliares, o próprio governo criando confusão para o próprio governo, né? Haja visto posicionamentos na área de meio ambiente, posicionamentos na área indígenas. A FUNAI praticamente joga contra o governo o tempo inteiro, com suas posições nem sempre muito republicanas, né? E que o doutor Luiz Inácio tem que estar o tempo inteiro trabalhando, apagando incêndio para cá, para lá. E essa questão indígena tem de fato, atrapalhado muito o andamento de obras importantes. Mas, enfim, esses são ou essas são as preocupações que Vossa Excelência tem na Casa Civil, mas demonstrou aqui na apresentação, quando puxou uma foto do Porto de Santos, sabe exatamente quem são os operadores, não? Aquele porto é da DM, aquele é da Bung, aquele é da Caramuru, quer dizer, isso significa que está realmente por dentro do assunto que está sendo tratado. A questão que eu gostaria de fazer deixar uma pergunta e entender por que nós estamos fazendo isso, por que que o Tribunal de Contas da União tem que dar o aval antecipado para essas questões? É comodidade e é segurança, né? É para não complicar mais tarde, ou ele tem por obrigação fazer isso? Me parece que é quase assim, é o rabo abanando o cachorro, né? Ele é um órgão auxiliar e eles, a cada dia, eles se alvoram de novos direitos, de novas coisas e vêm nos pressionando. O presidente Collor tem sido muito crítico aqui na Comissão de Infraestrutura sobre esse assunto. Então, é uma coisa que preocupa essa questão do Tribunal de Contas, né? Se não é hora de o Congresso, o próprio Executivo, reenquadrar isso, dar uma direção, dizer exatamente qual é o papel de cada um dentro dessa organização de Estado que nós temos. Hoje, todos se sentem no direito de atrapalhar, de colocar enfim, atrapalhar as nossas obras e coisa parecida. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, a senhora já colocou aqui por último, mas eu quero insistir, porque na questão dos aeroportos, nós temos que ter a Infraero como participante, com 49%. Aeroporto, para mim, é igual rodoviária, é igual linha de transmissão, é igual rodovias, é igual portos. Em todas essas áreas, linhas de transmissão, o governo concessiona, ele não participa, ele não tem participação de 30%, de 20%, de 50%, porque exatamente nessa questão de aeroportos precisa. Tem aeroportos grandes, médios e pequenos, né? Nós temos rodoviárias grandes, médias e pequenas. Eu não conheço nenhum estado dono de rodoviária que opera rodoviária, né? E lá transitam milhares de pessoas também por dia. Então, eu penso que nos aeroportos deveria ser a mesma situação. Eu pego, por exemplo, o aeroporto de Cuiabá. Se for fazer uma concessão daquele aeroporto, nas regras que estão aí colocadas, não vai ter quem vai operar lá. Mas se as regras forem regras mais flexíveis, mais adaptadas para o empresariado local, eu tenho certeza absoluta que algum empresário de lá ou de qualquer uma das cidades brasileiras vão se apresentar ou vai se apresentar e vai gerir aquele negócio melhor que gere a Infraero. É possível, a gente chega em qualquer aeroporto aqui no Brasil, não consegue nem ir no banheiro, por exemplo. Imagina uma estatal cuidar de banheiro, né? Negócio meio louco. Então, eu queria provocar esse assunto novamente e sugerir ao governo que pense aeroporto como a gente pensa as outras coisas. A operação do avião no chão é outro departamento, ou no ar é outra coisa, que a gente não é privado, tem que ser feito, tem toda uma estrutura que deve ser conduzida. Então, essa era uma das questões. E também, ministra, para finalizar, agradecer a Vossa Excelência pela atenção que tem dado ao Estado de Mato Grosso. O senador Mocca aqui ficou reclamando que o Mato Grosso fica para trás, mas eles também têm as coisas deles. Mas a ferrovia até Rondonópolis é uma realidade, né? Já está operando, o maior terminal da América Latina está operando lá. Semana eu tive a oportunidade de estava sobrevoando, chegando ao aeroporto de Rondonópolis, é bem na final desse aeroporto, vi dois trens com mais de 100 vagões chegando no terminal, é uma coisa realmente emocionante, sabe? Para quem esperava aquilo mais de 35 anos, é uma coisa muito, muito bacana. Também as nossas rodovias estão sendo duplicadas entre Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, as obras estão em andamento, muito acelerado. Então, o atendimento que nós temos recebido por parte do governo, essas questões são importantes e a senhora tem participado muito para desentravar essas questões. Então, basicamente são essas. Ah, faltou um detalhe aqui que eu gostaria de colocar. Na questão dos trens ou das ferrovias que vão ser privatizadas, esses dias a senhora colocou, não, vocês têm que nos ajudar, né? Então, eu tenho participado de algumas conversas com empresários, com os construtores, entusiasmando mais na questão da FICO, por exemplo, que é uma ferrovia que chega a Mato Grosso, eu acho que ela é a prioridade e é a mais economicamente viável nesse momento. Mas existe uma preocupação por parte de possíveis empreendedores de que as informações que estão hoje disponíveis, como de geologia, fundações, o traçado está definido, mas eles estão bastante preocupados que a falta de informação, e não é que elas estão escondidas, elas não foram feitas, que não existe um projeto básico do básico, e isso pode alterar em muito o custo da ferrovia. Se você errar na parte de engenharia, isso pode ir para cima ou pode vir para baixo. Quer dizer, se estourar e o empreendedor não conseguir pagar as suas contas no futuro, é um problema para todo mundo, né? Então, gostaria de saber de Vossa Excelência como é que está essa questão, esta preocupação com respeito a FICO e as outras ferrovias também que vão ser colocadas em concessão. Parabéns e muito obrigado, ministro.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Blairo Maggi. Passo a palavra à Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Fernando Collor, prezado doutor Luiz Inácio Adams, ministro advogado-geral da União, querida ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, quero cumprimentá-la pela visão tão abrangente e significativa e a maneira como assimilou ao longo desses anos em que, além de senadora, Vossa Excelência se tornou ministra e uma das principais colaboradoras da presidenta Dilma Rousseff na coordenação de tantas atividades tão significativas. Vossa Excelência mencionou a retomada dos investimentos, mencionando 213 bilhões de reais como investimento privado. Eu gostaria de compreender, e se nós fôssemos considerar os investimentos privados e públicos, esse dado seria de que ordem, de que natureza? Noto que este dado de investimentos em transportes coloca para ferrovias 99 bilhões, bem mais do que 52 bilhões para rodovias, 54 portos e 8,7 bilhões para aeroportos. Isto aí significa uma reversão, conforme a Vossa Excelência enfatizou ao mostrar o quadro, sobretudo de ferrovias, de ênfase, em que medida, se nós fôssemos olhar assim uma proporção da importância das ferrovias, se fôssemos, por exemplo, comparar a década presente versus a década passada, se puder nos dar uma ideia de quão mais importantes as ferrovias se tornarão no Brasil em relação aos demais meios de transporte. Agradeço, se puder informar, Vossa Excelência não mencionou qualquer referência ao chamado trem-bala. O governo havia anunciado que iria haver uma licitação com respeito ao trem-bala, especialmente no eixo Rio-São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo e outras regiões de São Paulo, possivelmente com expansão para outras áreas do Sul, Paraná e outras, mas houve o adiamento. Poderia nos dar uma informação sobre qual é o estágio em que se encontra o plano a respeito? E notei também aqui nos dados que Vossa Excelência mostrou relativamente à utilização de aeroportos e de passageiros, que é efetivamente um dado impressionante. De 2003 para 2011, nós tivemos praticamente uma triplicação de 37 para praticamente 100 milhões de passageiros transportados. Isto é um sinal evidente e todos os anos tem havido acréscimo significativo. Não estão aqui os dados de 2012 e 2013, mas acho que isto representa um crescimento muito significativo de quão mais brasileiros estão viajando. Quase 3 vezes de acréscimo, é bem mais do que o crescimento da população nesse período. Então, queria sublinhar este aspecto importante e daí porque ganha grande relevância a melhoria de todos os aeroportos em São Paulo, no Brasil, ainda mais com os eventos da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. Meus parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado a Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy. Passo a palavra a Sua Excelência, o senador Assir Gurgax.
Senhor presidente, doutor Luiz Adams e a nossa colega ministra Gleisi Hoffmann, seja sempre bem-vinda aqui na sua casa, ministra. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e através da senhora, cumprimentar a nossa presidenta Dilma, senhora ministra, pelo planejamento que está sendo feito agora nos investimentos de rodovias, ferrovias, hidrovias, coisas que não aconteciam já há muito tempo. O Brasil cresceu, principalmente com relação à produção de grãos, produção agrícola, pecuária, etc., e não houve investimento proporcional nos últimos anos. Então, quando nós encontramos esse planejamento, nos dá uma tranquilidade que no futuro muito próximo nós vamos ter um crescimento na infraestrutura que é muito importante para todos nós.